Os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. Tomo 1. Concepção, gravidez e parto de Maria, por obra do Espírito Santo. Aparecimento de Jesus na terra. Sucedeu que por aqueles dias se publicou um edito de César Augusto para o recenseamento dos habitantes de todo o orbe. Esse primeiro recenseamento feito por Quirínio, governador da Síria. Todos iam fazer suas declarações, cada um na sua cidade. José partiu da cidade que fica na Galiléia e veio à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por isso que ele era da casa e da família de Davi, a fim de fazer-se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto ali se achava, sucedeu que se completou o tempo ao cabo do qual devia ela parir, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Para todos, já o dissemos e repetimos, Maria tinha que ser a mãe de Jesus. Para todos, sua gravidez era visível. Decorrido o tempo que ela devia durar, igual ao da duração de qualquer gravidez, o simples fato da presença do menino nos braços de Maria bastou para dar lugar à crença no parto. Para todos, pois, houve parto, houve nascimento. Por isso, já o temos dito e repetimos ainda, durante todo o tempo da sua missão terrena, Jesus foi tido pelos homens, pelos apóstolos, pelos discípulos, pela multidão que se premia em torno dele como um homem igual aos demais, como fruto da concepção humana, por obra de Maria e de José. Mais tarde, depois de finda aquela missão, isto é, depois da época designada pelo nome de Ascensão, em consequência da revelação, cujos frutos haviam amadurecido e que, conservada até então secreta, se tornara conhecida do povo, isto é, em consequência da anunciação feita a Maria e da advertência recebida por José, Jesus passou a ser considerado um homem concebido por uma mulher e, ao mesmo tempo, um Deus encarnado, pois que formado miraculosamente no seio de uma virgem pelo Espírito Santo. Dessa crença vulgar relativa à concepção, ao nascimento de Jesus, à gravidez e ao parto de Maria, crença que se originou, segundo as vontades do Senhor, de uma revelação espírita apropriada às necessidades dos tempos, ao estado das inteligências e às exigências da época, como meio e condição do vosso progresso, de preparo da vossa humanidade para a compreensão da vida espiritual, dessa crença, dizemos, partilharam os evangelistas, do mesmo modo que os apóstolos, os discípulos e o povo. Era necessário que assim fosse, porquanto, se eles houveram conhecido a origem espírita de Jesus, teriam sido impostores, representando essa origem como carnal nas condições da vossa humanidade, e ao mesmo tempo como fruto de uma encarnação divina. Os evangelistas, bem como os apóstolos e os discípulos, eram simples de coração. Eram, na condição de encarnados, criancinhas pela humildade e pela inteligência. Submeteram-se à revelação espírita, recebida por Maria e por José, considerando-a emanada de Deus e feita por um de seus enviados. Instrumentos do Senhor, eles transmitiram essa revelação e os fatos. Médiuns, historiadores, cada um desempenhou a sua tarefa dentro do quadro que lhe traçaram a influência e a inspiração mediúnicas. Já o explicamos. Convinha que fosse assim, pois que os homens precisavam de um exemplo frisante. Por perto de 20 séculos, a matéria idealizada vos preparou, com o auxílio do tempo e das reencarnações sucessivas, mediante as quais se efetuaram a expiação, a reparação e o progresso para a compreensão da vida espiritual, e vos conduziu à Era Nova do Espiritismo, cujo advento foi preparado pelo progresso lenta e laboriosamente efetuado desde que o Mestre desceu à Terra até hoje. Já o dissemos e repetimos, a letra produziu seus frutos. Mas não basta ao estado e ao progresso das vossas inteligências as necessidades da época atual, pois que agora mata tem que ceder lugar ao espírito que vivifica. São chegados os tempos de se vos ensinar, de acordo com a ciência e com a verdade, iniciando-vos nos segredos de além-túmulo, o que foram, como obra do Espírito Santo, a gravidez e o parto de Maria. Essa obra, qualificada de sobrenatural, de milagrosa, de divina, foi, com a permissão de Deus e de acordo com as leis naturais e imutáveis, por ele promulgadas, de toda a eternidade, o resultado de uma ação espírita e de uma ação magnética, executadas com o auxílio e por meio de fluidos apropriados. O magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo está submetido à influência magnética. A atração existe em todos os reinos da natureza. Não é por efeito da atração magnética que o macho se aproxima da fêmea nas diferentes partes da Terra, ainda nas mais desertas, e quando não raro, os dois se encontram a grande distância um do outro? Não é a atração magnética que leva de uma flor a outra o princípio fecundante? Que nas entranhas da terra une as substâncias próprias para a formação dos minerais que ela encerra? Que atua sobre as águas, dirigindo-as para as terras áridas, necessitadas de fecundação? Tudo é atração magnética no universo. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Quando o homem tiver os olhos bastante abertos para aprender toda a extensão dessa lei, o mundo lhe estará submetido, visto que ele poderá dirigir a ação material daquela força. Mas, para lá chegar, ser-lhe-á necessário um estudo longo, aprofundado das causas e, sobretudo, muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão grande meio de ação. Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, ele, toda humildade e desinteresse, houver conquistado pelo estudo e pelo trabalho o conhecimento de todos os fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades e efeitos, das diferentes combinações e transformações de que são passíveis, então possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres em todos os ramos, sobre a dupla ação espírita e magnética, pela vontade de Deus e segundo leis naturais e imutáveis. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos entre si no universo, como todos os espíritos encarnados ou não. E o laço universal, pelo qual Deus nos ligou a todos, como que para formarmos um único ser e para nos facilitar a ascensão ao seu seio, conjugando-nos as forças. Os fluidos se reúnem pela ação magnética. Tudo na natureza é magnetismo. Tudo é atração produzida por esse agente universal. No vosso planeta, além do magnetismo mineral, vegetal, animal, existem o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outro homem ou sobre as coisas. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e os dispõe de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e como tal, aparente e fluídica, de maneira a produzir ilusão, a fazer crer numa gravidez real. Houve aí um efeito de magnetismo espiritual. Sabeis qual a ação dos fluidos espirituais sobre o homem? Podeis avaliá-la pelo poder dos fluidos humanos bem dirigidos. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen e o entumeceram. Ainda pela ação dos fluidos empregados, o menstruo parou durante o tempo preciso de uma gestação, contribuindo esse fato para a aparência da gravidez, pela intumescência e pelos incômodos ocasionados. Maria, sob a inspiração de seu guia, e diante desses resultados, que para ela eram o cumprimento da anunciação que lhe fizera o anjo ou o espírito enviado, acreditou na realidade do seu estado. Nessa crença, nada há de surpreendente. Aos hospícios se têm recolhido não poucas vítimas da vossa ciência, as quais se acreditavam prestes a dar nascimento a um ser, quando na realidade não passavam de joguete de ilusões provocadas por espíritos obsessores. Em tais casos, nenhuma aparência de gravidez havia aos olhos dos homens, e, no entanto, os obsessores as faziam experimentar todos os sintomas da gravidez e do parto. Assim, só aparência de gestação houve Maria. A gravidez foi apenas aparente, fluídica, sendo a intumescência do ventre produzida por uma ação fluídica, efeito do magnetismo espiritual. Seu parto foi igualmente obra do Espírito Santo, porque também foi obra dos Espíritos do Senhor, e só se deu na aparência, tal como a gravidez. Por isso, mesmo que resultava desta, que fora simplesmente aparente. Tanto quanto da gravidez, Maria teve a ilusão do parto, na medida do que era necessário, a fim de que acreditasse, como devia acontecer, num nascimento real. Passado o tempo normal da gravidez, houve efeito de magnetismo espiritual. Os espíritos prepostos à preparação do advento do Messias colocaram Maria sob a influência magneto-espírita e ela teve completa ilusão do parto e da maternidade. Deveis compreender essa influência recordando-vos da ação e dos efeitos que, por meio do magnetismo humano, o magnetizador exerce e produz sobre o magnetizado, assim como da ação e dos efeitos que, mediante o magnetismo espiritual, os espíritos exercem e produzem sobre o homem. O magnetizador pode, como sabeis, pela ação da sua vontade e com o auxílio dos fluidos humanos bem dirigidos, levar o paciente em estado de sonambulismo, a experimentar todas as sensações e impressões, a ver e acreditar em tudo quanto ele queira, que o mesmo paciente veja e acredite, ao ponto de conseguir que este se impressione com uma ficção, como se fora uma realidade. Pode ainda produzir no paciente todas as aparências de um sofrimento qualquer, fazê-lo mesmo passar por esse sofrimento e, por fim, livrá-lo dele. Se haveis estudado o magnetismo humano por todas as suas faces, tereis notado que alguns pacientes cujo desprendimento se opera com grande facilidade falam e procedem exatamente como se não estivessem mergulhados em sono magnético. Nenhum traço ou sintoma apresentado por onde o observador possa reconhecer aquele estado. É que a ação magnética se exerce sobre o espírito, deixando ao corpo a sua liberdade. São indivíduos que gozam do desenvolvimento de faculdades extra-humanas, isto é, indivíduos excepcionais que gozam não só, como todo espírito desprendido da matéria, de faculdades extra-humanas, mas também de faculdades superiores às que vós podeis, do número, ter observado nos vossos melhores lúcidos, e que são capazes, em certos casos, de resolver problemas que o espírito encarcerado na carne não ousaria, nem poderia abordar. Há questões que o homem não se atreve a propor à ciência, não por humildade ou por uma cautelosa apreciação de suas forças, mas sim por considerar a ciência incapaz de responder a elas. Raros são ainda tais indivíduos, mas hão de multiplicar mediante o emprego dessa força que vos está confiada. Servirão imensamente ao progresso das ciências e das artes do vosso planeta. São instrumentos mais perfeitos do que os outros, porém mais fáceis também de se quebrarem. Isto é, são indivíduos cujas faculdades mediúnicas mal dirigidas se estragariam rapidamente. Tal a razão porque não vos aparecem ainda em grande número. Preciso é que, em matéria de magnetismo, ganheis mais experiência. Sabeis também que o esquecimento do despertar é, em princípio, efeito do sonambulismo. Todavia, excepcionalmente, pode o magnetizador, pela ação da sua vontade e dando ordem nesse sentido, conseguir que, uma vez despertado, o sonâmbulo guarde lembrança de alguma coisa que tenha ocorrido no estado sonambúlico e da qual ele queira que o mesmo sonâmbulo se recorde em seu estado ordinário. Tudo quanto pela ação do magnetismo humano o magnetizador pode fazer com outro indivíduo, podem, igualmente pela ação do magnetismo espiritual, os espíritos, sendo que estes atuam com maior discernimento e mais ciência do que o homem sobre o homem, e nas condições necessárias à obtenção dos efeitos que queiram produzir, dos resultados que desejem alcançar. Podem, como o sabeis graças à ciência espírita, fazer que o paciente sinta pancadas ou dores que aparecem ou desaparecem à vontade dos operadores invisíveis. Também sabeis, por numerosos fatos observados em todos os tempos, e agora mesmo, como são sentidas essas pancadas, essas dores. Devemos ainda explicar-vos a ação do magnetismo sobre o espírito do magnetizado. O que a este respeito, vamos dizer, se aplica tanto ao magnetismo humano como ao espiritual. Apenas a ação deste é mais pura em suas causas e efeitos. Os mesmos são, entretanto, os resultados da ação de um e outro. O desprendimento do espírito encarnado se produz em condições mais ou menos boas, conforme o magnetizador humano ou espiritual é mais ou menos elevado. A vez de compreender que o magnetismo não pode causar ilusão ao espírito, pois que concorre para o seu desprendimento. Uma vez desprendido o espírito por esse meio, dos entraves da carne, a consequência é que se torna cúmplice voluntário de quem sobre ele atua, quer a ação magnética emane de um espírito livre, quer de um espírito encarnado. A lembrança que o paciente, depois de acordar, guarde do que ocorreu durante o sono magnético, resulta da cooperação do mesmo paciente, que, seja por simpatia, seja por fraqueza, seja por subordinação, conforme as relações existentes entre ele e o magnetizador, humano ou espiritual, consente em obedecer ao que se lhe impõe ou propõe. Assim, recordar-se-á das palavras ou atos cuja lembrança tenha, durante o sono, assentido em guardar, sobre a influência das sensações e impressões recebidas pela matéria, que conserva a marca do compromisso assumido pelo paciente, de se recordar dos atos como se realmente praticados foram. O espírito, iludido pela carne, ao despertar, considera reais aqueles atos. Se o espírito do magnetizador e o do magnetizado são simpáticos, a lembrança é devida ao bom entendimento entre ambos. Se o do magnetizado é mais fraco que o do magnetizador e este lhe impõe uma vontade arbitrária, o espírito desprendido cede algumas vezes. Se o espírito do magnetizado é inferior ao do magnetizador, o primeiro, por deferência, levado pelo respeito, obedece. Maria tinha que crer num parto real e lembrar-se de fatos que lhe cumpria atestar, como se houvessem ocorrido. Graças a Deus.